Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, o nosso compadre José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria.
É, quarta-feira, muito boa noite Augusto, boa noite a todos, vamos que vamos.
Vamos aos destaques de hoje. Lula pede ao STF para anular condenações com base na decisão de ontem da segunda turma que beneficiou Aldemir Bendini.
Sérgio Moro diz que diretor-geral da Polícia Federal permanece no cargo.
E tem o curioso caso de Renan Calheiros. Eu já explico. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Diga, por favor, no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. Por favor, dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher. O DDD é 011 aqui em São Paulo, o número é sempre o mesmo. Anote aí quem não anotou ainda: 931 17 0620. 931 17 0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is, que tá pistola, hein? Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Muito bem, conforme previsto, a defesa de Lula pediu ao STF para anular as condenações nos casos do Triplex e do Sítio, com base na decisão de terça-feira da segunda turma que beneficiou Aldemir Bendini. A gente deu em tempo real ontem no programa e já analisou ao vivo, mas vai voltar muito a esse assunto hoje porque é muito importante. E há um grande problema: o habeas corpus tem por objeto principal o processo do Instituto, no qual ainda não há sentença de condenação. Nesse caso, as alegações finais já foram apresentadas e dentro do mesmo prazo para delatores e delatados, situação que levou à anulação da condenação de Bendini. O novo HC, o habeas corpus, usa tal caso porque foi o único em que a defesa pediu para apresentar as alegações finais após os delatores e teve o pedido negado na primeira, na segunda e na terceira instância. Lula, no entanto, quer anular também os processos do Triplex e do Sítio, porque as alegações finais foram apresentadas no mesmo prazo para todos os réus. No caso do Triplex, porém, não havia delatores entre os réus. No caso do Sítio, sim, mas o pedido, por prazos diferentes para alegações finais, não foi feito na Justiça. Zanin tenta, portanto, uma manobra. Gleisi Hoffmann está otimista. Disse no Twitter que a anulação de sentença de Moro pelo STF abre as portas para a nulidade do processo de Lula. A situação de cerceamento da defesa é idêntica. Foi a clara tendência da Lava Jato contra o ex-presidente. Ele não teve a oportunidade da última palavra nos processos, como garante a Constituição. A gente vai ver que a Constituição não garante nada disso que ela está falando. Ela tenta fazer aí uma cortina de fumaça, uma espuma. Disse a Folha hoje que, aspas, a decisão da segunda turma do STF de anular a condenação imposta por Sérgio Moro a Aldemir Bendini surpreendeu até entusiastas de um freio de arrumação nos métodos da Lava Jato. E completa: em temperatura e pressão normais, analisa um ministro do Supremo, a argumentação do habeas corpus teria dificuldade de prosperar. Fecho aspas. Sempre aí ministros do Supremo falando anonimamente aos seus porta-vozes no jornal. A decisão no caso de Bendini, claro, não foi bem recebida entre os investigadores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O medo, como dissemos ontem, é de um efeito cascata em que dezenas de outras condenações, a partir das investigações da operação, podem ser anuladas. A gente vai detalhar aqui o caso da Carmen Lúcia, mas eu não posso deixar de comentar, como venho fazendo o dia inteiro no meu Twitter, @blogdopim, como Carmen Lúcia se submeteu a essa aliança, de ocasião que seja, com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para livrar o Aldemir Bendini e abrir a porteira. Ela ressaltou, a gente já vai ver isso, que esse entendimento se aplicava só a esse caso do Aldemir Bendini, mas quem é que garante que agora, com a porteira aberta, a ser aproveitada pela defesa de Lula e outros bandidos, eles não serão livrados, salvos, soltos, se já estiverem presos também? Então, Carmen Lúcia, mais uma vez, mancha a sua biografia, ela que salvou o Aécio Neves, eu apontei desde o primeiro dia, ela foi o voto decisivo naquela decisão do Supremo Tribunal Federal de submeter ao julgamento do Congresso Nacional as decisões de medidas cautelares da primeira turma do Supremo de perda de mandato para o Aécio Neves e recolhimento noturno. Então, ela foi o voto decisivo, voto que desempatou a disputa no plenário do Supremo, um voto totalmente destrambelhado, não fundamentado. Eu analisei em minúcias naquela ocasião, ela não estava aparentemente nem sequer entendendo aquilo que estava em jogo e como é que era a relação da letra da lei com os argumentos postos na mesa, mas ela foi o voto decisivo para que realmente o Congresso Nacional decidisse sobre aquelas medidas contra o Aécio, e o Congresso Nacional naquele momento estava todo articulado para blindagem coletiva, como está agora, depois desse voto aí a favor da lei de abuso de autoridade que a gente viu na Câmara dos Deputados. Então Carmen Lúcia salvou o Aécio e agora se aliou ao Gilmar e Lewandowski para salvar o Bendini e abriu uma porteira. Mesmo que ela venha votar contra nesses novos pedidos, pode ser que o Celso de Mello, que estava de licença médica e não participou da sessão da segunda turma, vote a favor. Então, o papel dela ontem é injustificado e talvez até imperdoável. É um momento obscuro e, diria eu, asqueroso da carreira de Carmen Lúcia. Augusto.
Concordo. A ministra Carmen Lúcia sempre causou uma impressão muito boa. E a biografia dela não rima com essas decisões a que se referiu o Felipe. A primeira do Aécio, ela própria mostrou no discurso, ela foi um discurso em que ela gaguejava, hesitava, ela geralmente é uma mulher muito bem articulada. E ali ficou claro que ela própria não sabia como argumentar em defesa do indefensável. Essa decisão de ontem, eu continuo perplexo com ela, porque não combina, repito, com o histórico da ministra Carmen Lúcia, com as decisões que ela tomou, a esmagadora maioria dos casos, né, em que ela teve de que ela participou, e sobretudo com os discursos públicos dela contra a impunidade dos ladrões que sempre contaram no Brasil com a absolvição perpétua, né? Eles não iam para a cadeia jamais. A Carmen Lúcia é a autora daquela frase, que caixa 2 é crime, que foi uma lição dada em poucas palavras aí a quem acha que um crime, que abaixo do crime de assassinato tudo é pecado venial. Não é assim, é crime da cadeia, como vem mostrando a Operação Lava Jato. Ontem, como ficou muito claro nas conversas aqui que tivemos durante o programa, ficou claro que a absolvição, é disso que se trata, do Aldemir Bendini, um delinquente que presidiu o Banco do Brasil e a Petrobras só na era da impunidade instituída pelo Lula, isso podia acontecer. O Aldemir Bendini é bandido e ele foi absolvido pela segunda turma do Supremo com base em filigranas jurídicas, que é coisa de rábula, né? É coisa de advogado de porta de cadeia. Mesmo aqui a gente vê as argumentações, eu não vou chamar de argumentos aqui, as desculpas, os pretextos invocados pelo advogado Lula, eles passam longe de qualquer referência à inocência, à falta de culpa, eles nem tentam. Eles vão direto nessa filigrana jurídica mesmo. Não, deveria falar por último e não falou. Deveria falar em 19 dias e não em 18 e meio. São coisas assim que só chancelam a certeza que tem o povo brasileiro, a imensa maioria dos brasileiros, de que o Lula é culpado sim e está onde merece. Ontem nós dissemos, foi o passo mais ousado dado pelos defensores da libertação do Lula a qualquer preço, dos inimigos da Lava Jato, dos que sabotam o combate à inflação, o passo mais ousado no sentido de conseguir a libertação do Lula a qualquer preço.
Corrupção, né? Saiu inflação aí que você
falei
falou.
Inflação. Corrupção. A inflação está sob controle. O que também parecia sob controle pode escapar ao controle é corrupção.
É isso aí. Mas muitas vezes a inflação vem como consequência aí de também, toda a roubalheira, também, de toda a crise econômica que se estabelece num país que é assaltado, saqueado. Exatamente. Em seus cofres públicos. José Maria Trindade, eu até comentei mais cedo que não conseguiram soltar o Lula, alegando inocência, não conseguiram atropelar o judiciário brasileiro na ONU, não encontraram adulteração de provas em mensagens roubadas por estelionatários, agora vão soltar todos os bandidos alegando prazo simultâneo de alegações finais. Haja vontade de soltar bandidos, é.
É, eu não sei onde eles foram encontrar esse argumento, porque isso não está escrito em lei nenhuma. Exato. Nem mesmo na lei que regulamenta a delação premiada, e muito menos no Código Penal. Você citou aí a história da ministra Carmen Lúcia, e realmente ela surpreendeu com o voto, né? Naquela época em que ela beneficiou o deputado Aécio Neves, então senador, na verdade foi um acordo de presidentes de poderes, né? Um acordão como se o judiciário pudesse participar de um acordo assim. Isso não pode. O Supremo Tribunal Federal é o controle da Constituição, faz o controle constitucional e não pode se prestar a um papel de fazer um acordo ou conversas deste tipo, né? Isso é impossível. Mas aconteceu naquele caso para evitar que o Senado Federal rompesse a Constituição e pudesse tomar alguma medida para evitar a prisão do senador Aécio Neves. Olha, Felipe, essa nós comentamos ontem aqui, lembra daquele chute do Ronaldinho, que ele olha para um lado e chuta para o outro? É mais ou menos assim, né? Esses três ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, na verdade, usaram esta decisão para o Bendini para facilitar a vida de outros condenados na Lava Jato, nem digo mais réus, condenados, entre eles o ex-presidente Lula. Está aí a fila no Supremo Tribunal Federal na tentativa de conseguir as graças da segunda turma. É uma decisão esquisita porque o Código Penal realmente diz que a defesa fala por último, mas as defesas falaram por último. A defesa do réu Bendini e também dos delatores. Ontem mesmo eu disse, os delatores, na verdade, são réus que também colaboram. Mas por quê? Eles são condenados também. São condenados a penas menores, eles devolvem o fruto do roubo, né? Eles se comprometem a não continuar delinquindo, mas continuam sendo réus, e os réus falam primeiro. Entendeu agora a segunda turma, não sei onde foi buscar essa jurisprudência ou essa comparação, de que o delator é, na verdade, Ministério Público. Isso não é verdade, nunca foi, não será nunca. Ministério Público é uma atividade que depende de um concurso, né? e de um decreto considerando ali o concursado aprovado, e ele começa a fazer parte do Ministério Público. Não é, da mesma forma, nenhum advogado que esteja contribuindo com a acusação. Na verdade, o advogado dele o defende, não acusa. Então, ele não é, de maneira nenhuma, acusador, ele é um réu. E o voto do ministro Edson Fachin foi perfeitamente nesse sentido. Ficou isolado depois da divergência aberta pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski. E aí saiu esse 3-1 na segunda turma e com a possibilidade de libertar outros presos condenados da Lava Jato. Nós dissemos aqui também que nos tribunais superiores não existe mais a possibilidade de debate sobre o mérito, né? O Supremo entende que houve ali o crime. O que se quer saber é se todo o processo legal foi cumprido. É por isso que os advogados ficam ali esmiuçando e tornam o Supremo Tribunal Federal um tribunal político, porque cabe, inclusive, jurisprudências assim e análises loucas como essas. Agora, o Ministério Público, essa é a grande novidade, federal, né, a Procuradoria-Geral da República, já está analisando aí o caso para entrar com pedido para o plenário do Supremo julgar esse caso Bendini e definir ali uma linha, uma jurisprudência, porque a gente está falando do Lula, mas existem os casos regionais, como, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele também foi condenado com base em delatores que foram julgados também junto com eles. Então, uma situação esquisita, deixou mal e dá a impressão que foi um termômetro, um teste de como seria a reação a partir desta anulação estúpida de um processo que passou por todos os trâmites, foi condenado em primeira instância, já estava para ser condenado em segunda instância. O Aldir Bendini já foi preso, ficou preso 2 anos e foi solto exatamente por uma decisão da segunda turma. Então, é preciso que esse assunto seja julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque é sério demais e define uma jurisprudência, ou seja, será seguido por todos os tribunais do país. Uma coisa esquisita, viu, Felipe?
Como é que pode uma turma do Supremo, que vem tomando decisões, aliás, escancaradamente suspeitas, estabelecer uma jurisprudência aí que contraria ao que pensa o tribunal? Como é que pode uma decisão dessas não passar pelo plenário? É claro que tem de passar. Pelo menos isso. Porque a segunda turma, além de estar sob suspeição, vai perdendo a vergonha completamente. Quer dizer, vem a Gleisi e é capaz de dizer o seguinte, quer dizer, o Lula não teve a oportunidade da última palavra nos processos, como garante a Constituição. A última palavra é do juiz. É do juiz que julga o caso e estabelece, decide se condena ou absolve, estabelece a pena, caso ele opte pela condenação, que é sempre baseada em provas. Agora, estão querendo invocar um caso para aplicar, como se fosse jurisprudência mesmo, a outro, né? Um tem delatores, outro não tem, e vale tudo. O que o Supremo está querendo fazer? Deixa claro que quer acabar com a Lava Jato. Porque outros juízes vão aparecer, eles vão anular também. O primeiro alvo é o Sérgio Moro, mas o alvo principal é a Lava Jato. Né? Não é só Sérgio Moro, não é só o Deltan Dallaiol, eles querem acabar com a maior e mais bem sucedida operação anticorrupção da história, que, entre outras coisas, acabou com o maior esquema corrupto da história, que foi o Petrolão. E o povo brasileiro não pode deixar que isso aconteça, né, sob o olhar complacente dos prejudicados, dos homens de bem. Nós temos de reagir a isso.
Eu fiz um monte de ironias no Twitter quando saíram aí as mensagens roubadas por estelionatários que estavam sendo exploradas pelos petistas para tentar anular processos na Lava Jato, envolvendo eventuais cadarços desamarrados, não ter escovado os dentes, porque qualquer coisa eles estavam usando contra a Lava Jato. Teve um que foi assim, a imprensa petista quer anular Lava Jato porque Moro estava com cadarço desamarrado e não tinha escovado dentes ao decretar a primeira prisão. Aí eu falei isso da imprensa petista, mas é isso que a segunda turma do Supremo Tribunal está fazendo. Está dizendo, o Moro não amarrou o cadarço, vamos anular o processo todo. Quer dizer, não está no Código Penal, não está na lei da delação. Por que diabos o juiz não pode dar o mesmo prazo final a diferentes tipos de réus? Alguns colaboradores, quer dizer, pessoal que fez o acordo de colaboração premiada, que a gente chama de delação, e outros não. E aí agora a segunda turma do STF, que é o quê? Que é legislar, porque não está na lei. Então a segunda turma do Supremo está legislando, que não é função do Supremo Tribunal Federal, assim como não é investigar, que é o que o inquérito aberto pelo atual presidente da Corte, Dias Toffoli, está fazendo. Quer dizer, as pessoas envolvidas nesse inquérito, com decisões absurdas tomadas dentro desse inquérito, como a censura à revista Cruzoé, a suspensão de apurações na Receita envolvendo 133 contribuintes, entre os quais as pessoas ligadas ao Dias Toffoli e ao Gilmar Mendes, quer dizer, investigação que poderia atingi-los. Então o STF está legislando, está investigando e está julgando. está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, olha, vamos aqui usar as palavras de ordem aí pelos exploradores políticos da questão da Amazônia, por exemplo, para dizer o seguinte: a segunda turma do STF, ela derrubou os pilares da democracia, queimou a Constituição, ela derrubou os pilares da democracia e queimou a Constituição para tirar o oxigênio da Lava Jato. É exatamente isso que está acontecendo, e este é o problema talvez mais importante desse momento, porque as queimadas, aquilo lá, tudo isso é muito importante que seja tratado, mas já está sendo. Quer dizer, já houve aí um foco de atenção mundial a respeito desse problema. Todas as forças já estão mobilizadas para resolvê-lo. São coisas que acontecem há muito tempo, podem estar agora em maior quantidade, mas já tem lá Força Nacional envolvida, G7 oferecendo doação. E isso aqui, como é que se resolve? A chamada ditadura do judiciário, que o Rui Barbosa dizia que era a pior de todas, porque não se tem a quem recorrer. Como é que se resolve? Eu vou ler aqui a nossa pauta número 4, que trata da questão antecipada pelo Zé Maria, porque dentro da PGR, da Procuradoria-Geral da República, é considerada difícil a argumentação a ser construída pela equipe de Raquel Dodge para reverter a anulação da condenação de Aldemir Bendini. A Procuradora-Geral pode apresentar um recurso chamado embargos de declaração. Mas para levar o caso ao plenário do Supremo, será preciso encontrar alguma decisão oposta da primeira turma, um entendimento que, de alguma forma, admite que delatados possam apresentar alegações finais no mesmo prazo que delatores. Só o relator Edson Fachin pode afetar a questão ao colegiado maior, quer dizer, encaminhar o caso para o plenário da corte. Mas o ideal é que ele tivesse feito isso antes do julgamento de ontem. Mas o Fachin, Zé Maria lembra, Augusto lembra, já fez isso de encaminhar caso para o plenário do Supremo. Aí foi um auê. Não pode, ó, o relator quer tirar o caso da segunda turma, está encaminhando para o plenário, tem jurisprudência contrária e tal. Eles começam a afirmar um monte de coisa, muitas vezes sem base nos fatos. Então, Edson Fachin, meio cedendo à pressão ou não imaginando a magnitude do problema, que era deixar o caso na própria segunda turma, fez com que esse trio pudesse votar junto, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e abrir essa porteira que vai ser explorada pela defesa de outros bandidos e réus cuja inocência estão ainda tentando alegar. Muito bem, Augusto Nunes, a questão aí é complicada.
Pode ter confiado na Carmen Lúcia, né?
Exatamente, pode ter confiado na Carminha, que está decepcionando.
Agora, não pode, quer dizer, é o bom senso. A segunda turma não pode tomar uma decisão desse tipo, não pode estabelecer, criar jurisprudência, se o plenário, eventualmente, não concorda com isso. Não é possível isso acontecer, vendo as coisas com o olhar da sensatez. Quer dizer, eu cito sempre exemplos de livros e filmes aí feitos por gente boa, porque eles refletem a realidade, sim, porque o Brasil supera a ficção. Né? O que parece ficção lá trata de realidade. Então você pega um bom filme ou um bom livro, né, escrito por gente inteligente e que tem coerência, né, até para criar casos que são espantosos e tal. E veja bem, quando aparece um advogado enganando juízes e conseguindo a libertação de quem a gente acha, sabe que é culpado, ele recorre a grandes truques, a coisas sofisticadas. Aqui é uma argumentação mambembe, de botequim, apresentado pelos advogados e também pelos nos votos dos juízes. Diz, não pode dar o mesmo prazo para isso. Se alguém, algum escritor de livro policial, botar um argumento desses no livro dele, na história que ele está contando, o leitor para. O leitor acha que é muita falta de criatividade, tá? Ou é muito, muito, muito raso, né? Muito rasa a imaginação do cara. Agora é que não, fala um negócio desses e aí vem, aplica o caso ao Lula porque valeu para o Bendini. O povo não entra nessa por um motivo muito simples. Ele sabe perfeitamente distinguir quem é ladrão e quem é inocente. E aqui o que se vê é a absolvição sistemática de ladrões.
Fala, Zé Maria.
Pelo Supremo.
Olha, Felipe, não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal anula decisões importantes. Em 2014, anulou a condenação e todo o processo do caso Celso Daniel e mandou o processo lá para a fase de instrução, porque os advogados não ouviram as outras testemunhas. Isso lá na fase de instrução. E anulou todo o processo. Isso lá em 2014. Esse processo está andando e não está de volta até hoje, né? De um crime que aconteceu em 2002. Então, até hoje não há um julgamento finalizado nesse caso tenebroso do Celso Daniel. Houve também outras anulações por diversos motivos aí, no caso Satyagraha, no caso Boi Bumbá e Castelo de Areia, que foram operações da Polícia Federal muito fortes e que, inclusive, chegaram a políticos. Sempre que se chega a políticos, aí o Supremo Tribunal Federal dá uma meia volta. Então, não é a primeira vez. Agora, neste caso específico, a ideia do Ministério Público é de encontrar uma maneira de definir ali uma jurisprudência. A gente sabe que uma legislação, ela só é considerada madura, boa, aplicável, depois de passar pelo Congresso Nacional, que é a aprovação, passa pela sanção presidencial e depois pelo Supremo, pelos tribunais, pela justiça em geral. Só depois de ser experimentada na justiça é que uma lei pode ser considerada madura. E esse caso aí da lei que regulamenta as delações premiadas, ela já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu ali alguns pontos básicos em jurisprudência, mas nem se tocou nessa história de ter que ouvir, por último, o réu delatado antes do réu delator, que os dois são réus, né? Mas definiu que o Ministério Público tem autonomia e que o Judiciário diz sim ou não. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai sim apelar e aí o Supremo vai decidir, inclusive, se analisa ou não o caso no plenário. A ideia é que sim, o Supremo tem que se responsabilizar por uma atitude tão grave e por uma jurisprudência tão séria.
Muito bem, só para lembrar, o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, alvo beneficiado por essa decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado por receber propina de 3 milhões de reais da Odebrecht para facilitar contratos. Em março de 2018, Sérgio Moro condenou a 11 anos de prisão e em junho desse ano, 2019, o TRF4 manteve a condenação, apenas reduzindo um pouco a pena para 7 anos de prisão. E o Bendini estava prestes a voltar para a cadeia para começar a cumprir a pena, assim que o TRF4 julgasse os últimos recursos pendentes. Como eu expliquei ontem, está em vigor. Eles querem rediscutir a prisão após segunda instância, mas está em vigor a autorização para a prisão após condenação em segunda instância, de acordo com aquela decisão do plenário de outubro de 2016, que teve o voto, inclusive, a favor da prisão pelo Gilmar Mendes, que agora mudou de opinião depois que a Lava Jato chegou aos amigos dele, né? O pessoal do PSDB e também ao Michel Temer. A gente mostrou ontem, olha, quem perdeu, assista a íntegra lá em jp.com.br/pingadas. A gente mostrou o que o Gilmar Mendes falava anos atrás, antes da Lava Jato chegar aos tucanos e ao Michel Temer, e o que ele fala agora. É muito importante vocês verem a diferença, vocês verem o discurso que ele dava antigamente quando não dava muita bola para Lava Jato. E então, só explicando, o Aldemir Bendini, ele iria para a prisão depois que o julgamento... Porque quando tem a sentença, a condenação em segunda instância, a defesa ainda pode estabelecer, fazer aqueles recursos, o tribunal julga rapidinho ali, às vezes demora umas semanas, pode demorar uns meses, e em seguida acabou, esgotaram as possibilidades, o sujeito vai preso. Então ele estava nesse processo, iria preso, mas não foi, porque todas as condenações em primeira e segunda instância foram anuladas com a decisão da segunda turma e o processo volta, portanto, a tramitar na primeira instância sem condenação. Não é que ele está livre de responder ao processo, é que as condenações caem e ele volta a responder em liberdade, é um processo que se reinicia. Esse é o caso. E o caso do Lula, o Lula já está preso, condenado em segunda instância pelo caso do Triplex. Então, se o STF decidir mais ou menos a mesma coisa aí por analogia, o Lula seria solto. Só que no caso do Triplex, não aconteceu exatamente isso que embasou a decisão da segunda turma para livrar o Bendini. O Cristiano Zanin Martins, advogado do Lula, está tentando usar algo que aconteceu num outro processo do Lula, no qual ainda não teve condenação. É algo que pode ser corrigido se essa orientação da segunda turma prevalecer, mas ele está usando isso para tentar fazer com que o Lula seja solto por causa do caso do Triplex, onde não aconteceu isso da mesma forma. Então essa é a situação nesse momento. Certo, Augusto?
Certíssimo. Felipe, se fosse o caso Felipe. Normal, você olha e diz isso não é possível. Está mostrando o que o Felipe diz. Como o Supremo, ele já decidiu, esses ministros já decidiram que eles têm de soltar o Lula a qualquer preço, eles não estão nem aí para o que diz a lei, né? E muito menos estão interessados em fazer qualquer tipo de justiça. Eles querem libertar o Lula e os amigos também que vão na procissão aí, puxada pelo chefe do esquema criminoso que foi o maior da história. Esse é que é o problema. O Supremo não está mais olhando a lei, está desmoralizando a instituição e deixando claro que quem liquida a imagem do Supremo são esses ministros e não quem registra os absurdos que eles cometem.
E é um tribunal fora da lei. Porque essa decisão foi embasada num argumento que não é previsto na lei. Vamos repetir exaustivamente isso nesse programa. Não está na lei de delação premiada, não está no Código de Processo Penal. Então a segunda turma do STF está legislando para livrar a cara de um bandido, porque estava condenado em segunda instância pelos crimes. O que eles estão alegando aqui não altera as provas que resultaram na condenação. Não era função da segunda turma fazer esse tipo de determinação. Então quer legislar, Carmen Lúcia? Quer legislar, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski? Vocês querem? Vão concorrer. Sobe no palanque, pede voto para a população e vai se tornar deputado. E tenta formar maioria para conseguir a aprovação do projeto. Não é pelo Supremo Tribunal Federal que se faz isso, Zé Maria Trindade.
Pois é, Felipe, eu até errei o nome aqui da operação, além do caso Celso Daniel, que foi anulado, né, todas as condenações anuladas e o processo teve que ser iniciado lá nas instruções, eu falei Boi Bumbá e não é, é Boi Barrica. E essa operação, ela foi anulada e o alvo da operação era a família do ex-presidente do Senado, ex-presidente da República, José Sarney. Esse processo foi tão esquisito que levou, inclusive, a uma censura do jornal Estado de São Paulo, que ficou proibido de publicar tudo sobre a família José Sarney. Então, foi anulado o processo, foi anulada a operação Boi Barrica. E, além disso, a operação Satiagarra, né? A Satiagarra acabou anulada quando o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita, foi preso e também o banqueiro Daniel Dantas foi preso também nessa operação. As provas foram consideradas ilegais, porque um HD que foi apreendido no banco Opportunity foi considerado ali uma apreensão irregular, mas ali estavam todas as provas vivas. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu anular todo o processo, todas as operações da Operação Satiagarra. Então, veja bem que todas essas decisões de anular ou simplesmente destruir provas envolvem políticos e políticos grandes. É o Supremo Tribunal Federal agindo mais uma vez de forma política, só que agora a vigilância é muito maior e as repercussões, evidentemente, também são muito maiores.
Muito bem, a gente precisa chamar um intervalo comercial. O primeiro de Os Pingos nos Is de hoje, para quem nos escuta pelo rádio. Pode soltar o break, Robson.
Os Pingos nos Is.
Em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Agora para você que nos ouve pelo rádio também. Vamos voltar aqui para a nossa pauta número 3, dentro desse assunto da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de livrar a cara do Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. É o seguinte, eu meio que antecipei essa pauta no meu comentário inicial. A Carmen Lúcia, segundo o jornal Globo, surpreendeu os outros integrantes da segunda turma do STF. Diz o jornal, aspas, ao mesmo tempo que a ministra quis dar seu recado na sessão de ontem, ela ressaltou que era um entendimento específico para aquele processo, sem desdobramentos para outros casos. Isso só será possível verificar nos próximos julgamentos da segunda turma sobre o assunto. Diante do resultado de ontem, bancas de advogados de réus da Lava Jato já se animam para usar o mesmo argumento em novo recurso ao STF. Fecho aspas. Essa última frase aqui já até ficou velha, porque não só se animam, como já impetraram aí recurso, como no caso da defesa do Lula, o bandido que está lá preso em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então essa alegação, Augusto Nunes, era um entendimento específico para aquele processo? Ela não me convence, porque ela integra esse trio para abrir o precedente que a defesa do Lula e de outros bandidos vão usar para livrar a cara deles. Mesmo que a Carmen Lúcia depois vote contra, pode ter outro ministro que integre esse trio para votar a favor. Então esse caso era fundamental. E na falta do Celso de Mello, que estava de licença médica, ela ocupou esse lugar de quem muitas vezes se une, de quem faz aliança com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que publicamente atacam a Lava Jato. Porque a Carmen Lúcia, é bom lembrar, cadê aqui as frases dela? Ela dizia que o Brasil estava ameaçado por corrupção, que o escárnio venceu o cinismo e outras bravatas. E eu sempre apontava, é um discurso muito lindo da Carmen Lúcia, só que eu não vejo as atitudes correspondentes. Na hora em que sobrou a batata quente para ela, ela ficou do lado de Aécio Neves, que se livrou de perder o mandato, teria caído para a primeira instância, ficaria exposto como ficou o Lula e poderia já estar preso. Não foi preso porque é julgado por quem? Por Gilmar Mendes e companhia.
A Carmen Lúcia agiu corretamente quando ela impediu que os autores de manobras aí malandras, como Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Toffoli, eles conseguissem alterar o entendimento do Supremo sobre a questão do começo e do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Evitou botar em votação, quando isso se votou, ela sempre esteve ao lado da razão, tal, por aí. Errou nesse caso do Aécio e tal, e agora errou espetacularmente. Vamos tratar das coisas com objetividade. A Carmen Lúcia, ela poderia ter impedido que um bandido, um culpado, fosse solto. Ela poderia ter impedido que se abrisse a estrada por onde pretendem avançar os malandros que agem ao lado dela para soltar o Lula. E outros culpados, como o Zé Dirceu, está todo animado, advogado, Zé Dirceu. Então ela poderia ter impedido que o Supremo ficasse com uma imagem ainda mais detestável do que ele já tem. Hoje, provavelmente, é uma das instituições menos respeitadas pelos brasileiros, o que é muito grave. Agora, a culpa é deles. A culpa não é nossa. Nós estamos registrando as ilegalidades que eles praticam e o desrespeito com que eles tratam a corte que integram. Então não é, a culpa não é dos que constatam, a culpa é dos que praticam esse tipo de ato. São os protagonistas dos fatos que desonram o Supremo. E isso tem um preço e vai ser cobrado. E vai ser cobrado. Os ministros do Supremo que agem assim estão fazendo com que a instituição se exponha a mudanças dramáticas, porque assim não pode continuar.
E nem estamos pregando aqui violência contra ministros do Supremo, muito menos o fim do Supremo Tribunal Federal. Estamos criticando decisões de ministros que compõem a atual formação da Corte Suprema do Brasil.
Deixa gastar dinheiro em Portugal em paz, não tem problema.
Pois é, e cada cidadão comum que se revolta, que se indigna, tem que fazer a sua parte, que é a pressão popular pacífica. A pressão popular pacífica tem resultado. pessoas que não se mobilizam para chamar as outras, para botar 1 milhão de pessoas na rua, como aconteceu no impeachment, às vezes a gente vê nas redes sociais, querem recorrer a medidas extremas, isoladamente, em vez de se mobilizar para fazer aquilo que cabe à população, que é a manifestação, é mostrar numericamente, é mostrar com a sua indignação, com a sua revolta, mas de um modo pacífico, que não vai tolerar, nesse sentido, essa derrubada dos pilares da democracia, essa queimada da Constituição. Isso tem poder, isso deu resultado na história recente do Brasil. E a gente lutou naquela época contra essa minoria que queria atitudes extremadas e inclusive violentas, que muitas vezes só tem como resultado acabar dando razão de um modo enviesado a essas pessoas que depois se posam de vítimas e aí começam a tomar várias decisões que acabam intimidando e acabam colocando uma mordaça na população. Então, é preciso mobilizar as pessoas para protestar pacificamente e fazer a pressão legítima que a sociedade exerce sobre os seus representantes para que eles tomem as atitudes corretas. Quer dizer, pressionar deputado, pressionar senador para que reaja contra a intervenção do Supremo Tribunal Federal no Poder Legislativo, pressionar o Ministério Público Federal para que a Procuradora-Geral da República recorra dessa decisão da segunda turma. E isso cabe à sociedade fazer.
Eu peço licença ao Zé para sublinhar o que você disse e deixar bem claro o que eu... externei aí na última intervenção. Não estou pregando nada de... Ao contrário, né? Nada daquele negócio de fecha supremo, pega um cabo, um jipe, dois cabos, isso é tudo bobagem. Nós temos é de impedir que vigore a ditadura do Supremo e não pregar uma ditadura de outro modo, né? Que feche o Supremo. A instituição precisa ser preservada. E eles é que estão prejudicando a imagem da instituição a que pertencem. Então nós temos para e como é que vai ser evitada essa ditadura da toga? É usando esses instrumentos de pressão e os instrumentos legais para impedir que os ministros ultrapassem o limite das suas atribuições. Por exemplo, tem que haver sim a CPI da Lava Toga.
Aliás, faltam duas assinaturas, só a gente vai tratar desse assunto hoje, para a instalação da CPI da Lava Toga.
Perfeito.
E como Augusto está dizendo, impeachment.
Se precisar impeachment, é a isso que eu estou me referindo quando eu falo em mudanças dramáticas. Dramáticas para eles também. Eles estão se expondo demais e estão exagerando na sucessão de tapas na cara do povo brasileiro.
E o impeachment de ministro do Supremo, embora nunca tenha havido no Brasil, é um caminho institucional. Eles estão lá com um inquérito aberto para investigar, agora estão legislando também. É preciso fazer pressão nos parlamentares para que eles avancem com esse processo de impeachment, para que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, abra esse processo. Então esse é um caminho legítimo também. Zé Maria Trindade.
Olha, ninguém coloca no Supremo Tribunal Federal 11 ditadores. São 11 ministros que têm como trabalho, que têm como meio de trabalho a Constituição e as leis. Nada além disso, né? O poder total é da Constituição e das leis. Eu não prego nenhum tipo de agressão, ainda que verbal, a ministros do Supremo ou a instituição Supremo. O que eu prego, e até uma cobrança, é que se tenha coerência e que se faça a famosa segurança jurídica. A situação chega a um ponto que, conversando aqui com representantes de juízes que vieram aqui em Brasília, para falar contra a lei de abuso de autoridade, que nós vamos tratar logo depois, né? E eles dizendo que não podem ser submetidos a um risco jurídico tão grande. Eu disse, olha, mas vocês inventaram o risco jurídico. O risco jurídico é exatamente de juízes e Ministério Público. Se os juízes e Ministério Público não acreditam em juízes e no Ministério Público, a situação fica complicada, quer dizer. E é exatamente por isso. São pessoas que acabam se apoderando do nome instituição, se confundem com a instituição e acabam definindo ali regras que não estão escritas. Isso não está escrito em lugar nenhum, esta possibilidade, esta janela, né, que 3 ministros do Supremo decidiram seguir. Veja bem que esta não é uma liminar em que o ministro acordou triste, ou oprimido, ou deprimido e decidiu dar uma canetada. Não. São 3 votos de ministros do Supremo Tribunal Federal, votos pensados, lidos ali na segunda turma e com grande responsabilidade. E isso acaba provocando uma reviravolta no mundo jurídico sem nenhuma mudança na lei. De lá para cá não houve nenhuma mudança, numa vírgula sequer, nenhuma mudança, nada. Eles, os três ministros, é que decidiram fazer essa mudança radical, esse cavalo de pau na Operação Lava Jato. A nota oficial dos coordenadores da Lava Jato foi muito séria e diz claramente sobre a insegurança que começou, dizendo que quase todos os processos da Lava Jato podem ser atingidos por esta decisão. A ministra Carmen Lúcia diz que vai analisar caso a caso, terá que ser mesmo caso a caso, mas a coerência deve permanecer, pelo menos isso. E os advogados, né, inteligentemente, não estão pedindo um novo processo, estão pedindo extensão, aplicação por extensão, ou seja, é o mesmo caso, apenas estender a aplicação. Só falta agora a segunda turma criar uma jurisprudência e mandar soltar todo mundo de uma só vez, né?
Pois é, Zé Maria Trindade, e vamos continuar ainda dentro desse assunto, que aqui no programa a gente faz um esforço grande para ir informando e analisando cada informação para vocês de uma forma didática e mostrando a nossa indignação com argumentos. É o seguinte, Augusto, Zé e ouvintes, acompanha essa história com muita atenção. Um dos delatores de Aldemir Bendini, esse aí beneficiado pela decisão da segunda turma do STF, da qual a gente estava falando, um dos delatores dele foi Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental. A gente chama de Fernando Reis, de um modo geral. Nos autos da Operação Pentite, consta um e-mail enviado por ele, Fernando Reis, a Marcelo Odebrecht, relatando conversa com Eduardo Cunha, o caranguejo das planilhas de propina, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Na ocasião, a cúpula da Odebrecht estava empenhada em obter informações sigilosas da Lava Jato e impedir o seu avanço, recorrendo até ao então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, petista, ministro da Justiça do governo do PT, do governo da Dilma, depois foi advogado dela no processo de impeachment. Só para lembrar, a gente tratou desse caso aqui ontem. Na mensagem, datada de 20 de março de 2015, o Fernando Reis, da Odebrecht, na época no comando da Odebrecht Ambiental, comenta sobre ações de blindagem na CPI da Petrobras, no STF e no STJ, que é considerada a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, logo abaixo do Supremo. Segundo o delator, Eduardo Cunha estava muito confiante na atuação do STF e tinha esperança no STJ, mencionando a futura indicação do desembargador Reinaldo Soares da Fonseca para o STJ, que seria conhecida apenas em maio. E seria conhecida essa indicação. Fernando Reis menciona também na mensagem que o então presidente da Câmara, esse é um momento que eu quero chamar especial a atenção de vocês, o Eduardo Cunha teria estado com Aécio Neves, chamado de AN, as iniciais de Aécio Neves, teria estado, portanto, o Cunha com Aécio na véspera, pedindo apoio, vou ler aqui com aspas, para obter os votos de Gilmar e Carmen no caso dele. Fecho aspas. Referência aqui é Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Então, o que que fica subentendido aqui? Só para chamar a atenção que o Aécio Neves tinha uma grande influência sobre o Gilmar Mendes e sobre a Carmen Lúcia. Aquela mesmo que, como eu lembrei no primeiro bloco, votou para salvar o Aécio, tá? Só para vocês verem como as coisas vão se encaixando. Apesar do suposto pedido de apoio em 2015, os dois ministros acabaram votando com os outros 9 colegas do Supremo em 2016 pelo recebimento da denúncia contra o presidente da Câmara, assim como pelo seu afastamento. Um ano mais tarde, a dupla Carmen e Gilmar, e mais Lewandowski, os três decidiram que Aécio só poderia ser afastado com autorização do Senado. Era desse assunto que eu estava tratando. Então, tanto Gilmar quanto Lewandowski também votaram, assim como a Carmen Lúcia, foi o voto decisivo para que o Aécio só pudesse ser afastado com autorização do Senado. Ou seja, não foi afastado, porque aí, dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, vale aquele corporativismo, vale aquela autoproteção coletiva, né? Então, vocês vejam que o Eduardo Cunha esteve com a Aécio para pedir apoio para os votos do Gilmar e da Carmen Lúcia, segundo a delação do Fernando Reis, da Odebrecht Ambiental. Só queria completar aqui fazendo o seguinte comentário. Porque aqui a gente dá o benefício da dúvida muitas vezes, mas quando as coisas se tornam recorrentes demais, a gente tem que aumentar o tom. Então estão dizendo que a Carmen Lúcia ontem espanou. O verbo espanar, é bom explicar para quem não conhece, é o verbo utilizado para enfatizar que uma pessoa não aguenta pressão psicológica sobre ela. Olha, eu estou começando a achar que essa explicação, a aplicação desse verbo é muito pouco para o que a Carmen Lúcia fez ontem. Dizer que ela cedeu à pressão depois de tanto tempo como ministra do Supremo Tribunal Federal, o que houve? Vê uma frouxidão de repente, tá mole agora, não, agora tem que atender também a reivindicação dos defensores de bandido. É isso? Então, quer dizer, votou para salvar o Aécio de uma maneira completamente destrambelhada e agora votou para abrir a porteira para soltar os bandidos com base num argumento fora da lei. Então, olha, Carmen Lúcia, para mim, ontem escolheu de vez as trevas, Augusto.
No interior de São Paulo se usa também espanar, o sentido é parecido. Você fala que um parafuso espanou quando ele já não segura, não cumpre a sua função, né? Ele deixa de prender o que deveria ficar, o que ele deveria ajudar a fixar. Então é mais ou menos por aí. Saiu da linha. E olha, eu lamento profundamente, com toda sinceridade, ter de constatar que o comportamento na sessão de ontem torna mais crível essa história envolvendo Eduardo Cunha, Aécio e tal. E o comportamento anterior também, que eu achava que aquele era o ponto fora da curva. Dois pontos fora da curva já começam a me deixar intrigado. E o fato dela ter dito que só naquele caso estava assim, né? Então só no caso do quanto ao Cunha, ele não podia ser beneficiado por ela. Agora o Aécio foi beneficiado. Lamento muito ter de colocar sob suspeição essa decisão da Carmen Lúcia. Quanto ao Gilmar Mendes, esse continua até hoje tentando ajudar. Esse não surpreende mais ninguém. Esse perdeu a vergonha de vez, né? Lamento muito ter de fazer essa constatação sobre a Carmen Lúcia, que eu sempre tratei com muito respeito pela trajetória dela, que tropeçou feio ontem nessa decisão. A decisão vai ser invocada pelos advogados dos bandidos para que todos escapem da cadeia, do castigo merecido, com base no precedente aberto ontem.
José Maria Trindade.
É o incrível, Felipe, e nós temos a oportunidade aqui de mostrar a todos vocês, às vezes até com certo constrangimento, o que a gente chama aqui dos detalhes sórdidos, ou as entranhas do poder, e aí a gente vê as teias, né, que os poderosos traçam por aqui, tecem por aqui, mais exatamente, né? E para tentar ficar acima da lei e acima de todos e roubar dinheiro público, né? A gente vê nesses e-mails, né? Antigamente era e-mail, né? Hoje usa e-mail, mas não para essas comunicações rápidas, né? De que eles mapearam o Supremo Tribunal Federal e analisaram, olha, esse aqui fulano cuida, esse aqui fulano cuida, esse aqui fulano cuida. Mas no Supremo a coisa não acontece exatamente como no Congresso Nacional. Eu digo sempre que no Congresso cada deputado é uma instituição, porque ele é eleito por um grupo, por uma força. Mas todos têm os seus controles remotos. E esses controles estão fora do Congresso Nacional. Alguns têm controles em sindicatos, deixam lá nos sindicatos, outros deixam com empresários. Enfim, todos têm controles remotos. E esses poderosos aprenderam a lidar com isso. E eles são os permanentes. E os políticos ladrões de plantão ficam sendo substituídos, sempre substituídos. E aí a gente vê que um e-mail desse mostra uma organização criminosa perigosa demais e que coloca no chinelo essas siglas que a gente está falando aí, dos que se matam dentro dos presídios, né? São empresas estabelecidas que contratam assessores só para corromper. Não tem outra justificativa. Grandes escritórios aqui em Brasília para distribuir doação de campanha eleitoral, e eu já falei, eu detesto esse negócio de doação de campanha eleitoral. Isso não existe doação, isso é investimento e rouba em dobro dos cofres públicos. E através desta teia, você vê eles tentando dominar. E é verdade. É claro que o José Sarney tem, ou pelo menos tinha, uma parte muito importante de apoio no judiciário. Outros têm, Aécio tinha ou tem, né? Enfim, vários políticos têm. Então, se você consegue fechar essa teia, você domina tudo, inclusive o judiciário. E isso é muito perigoso. E a gente está falando agora de um tempo em que esse tipo de compromisso tem que ser desfeito, está sendo desfeito. Sabe por quê? Porque a gente fala aqui, a gente está mostrando, por exemplo, estranhando como a decisão desta da segunda turma foi tomada, longe de lei, longe de Constituição, e eu diria até que contra a lei.
Eles, imaginem, como é que vocês se sentiriam se vocês fizessem qualquer coisa que o Zé Dirceu, através do seu advogado, considerasse elogiável e o Eduardo Cunha completasse a história dizendo que confiava muito em vocês dois? Eu ficaria assustado com vocês e acredito que vocês também. Não. Tratariam de desmentir. Olha, não, peraí, então eu preciso mudar aqui. Eu vou rever o que eu disse, porque não é possível estar de acordo com o Cunha e merecer elogios do Cunha e do, a confiança do Cunha e um elogio do Zé Dirceu. É isso que o STF, é o que está acontecendo com o STF. Olha quem elogia. Olha quem diz confiar no STF. É assim que esses, essa é a imagem desenhada por ministros como Lewandowski, Gilmar, Toffoli, e a eles acabou se juntando ontem Carmen Lúcia. Espero que se afaste imediatamente, mas o estrago está feito.
É isso aí, Carmen Lúcia, que é de Montes Claros, em Minas Gerais. Minas Gerais, de Aécio Neves, que é de Belo Horizonte. Estão ambos, me parecem, desonrando o povo mineiro, que tomou a decisão acertada nesse último ano eleitoral, tirando na prática os direitos políticos, entre aspas, de Dilma Rousseff. Ela continua, é claro, com os direitos políticos que foram garantidos pelo Ricardo Lewandowski ao fatiar a votação do impeachment, mas o povo mineiro não elegeu Dilma Rousseff senadora. E o povo mineiro deve estar vendo esse programa, deve estar vendo a decisão de ontem da segunda turma do STF. Carmen Lúcia, que havia salvado o seu conterrâneo aqui em termos estaduais, Aécio Neves, voltou a pisar na bola, aliando-se a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
Povo mineiro muito bem representado pelo Zé Maria Trindade.
Exatamente. Tem muito mineiro bom. Eu conheci muito mineiro, gente boa, e mineira gente boa nessa vida. E mando um abraço a todos os nossos ouvintes e espectadores de Minas Gerais. Eu sei que eles querem ser muito bem representados e não pelas pessoas que cometem esses atos de corrupção ou que protegem aqueles que os cometem. A gente vai para mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is, então solta o break, Robson. Rádio também, eu sou Felipe Moura Brasil, estou aqui com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, e eu faço questão aqui de citar o nome dos 25 senadores que já assinaram o pedido de instalação da CPI da Lava Toga. A gente estava comentando no intervalo, só para quem nos assiste pelo YouTube, em jp.com.br/pingos, que faltam apenas duas assinaturas. Então o senador Alessandro Vieira já coletou 25, são necessárias 27. Mas eu faço questão aqui de citar para toda a nossa audiência, YouTube e mais o pessoal que nos escuta pelo rádio, o nome desses 25. É o seguinte: Alessandro Vieira, Eduardo Girão, Marcos Duval, Jorge Cajuru, Oriovisto Guimarães, Stevenson Valentim, Plínio Valério, Carlos Viana, Juíza Selma Arruda, Reguf, Leila Barros, Randolfo Rodrigues, Major Olímpio, Lazier Martins, Álvaro Dias, Fabiano Contarato, Espiridião Amin, Jarbas Vasconcelos, Luiz Carlos Renzi, Soraya Tronic, Rodrigo Cunha, Harold de Oliveira, Flávio Arns, Isauci Lucas e Jorginho Melo, muitos dos quais já deram entrevistas aqui à Jovem Pan. Portanto, faltam dois. Será que não tem dois senadores a mais, Augusto Nunes,
para
investigar aí as decisões recentes do Dias Toffoli?
Felipe, o Zé Maria vai poder dizer, confirmar ou desmentir o que eu estou dizendo, mas eu acho que eu não ouvi nenhum nome do PSDB aí.
E não ouviu também um nome muito importante, Flávio Bolsonaro.
Exato.
Aquele que no Senado Federal,
exato,
votou a favor da lei de abuso de autoridade. Era uma versão mais enxuta do do projeto de lei de abuso de autoridade, mas que já atingia magistrados e membros do Ministério Público. Na versão aprovada na Câmara, eles estenderam a todos os servidores públicos para encobrir o fato, o objeto específico, quer dizer, o alvo específico que eles queriam atingir, que são justamente policiais federais, procuradores e juízes, aqueles que estavam envolvidos em investigações como a Lava Jato. Então, Flávio Bolsonaro, muito senador eleito pelo Rio, junto com Harold de Oliveira. O Harold de Oliveira está aqui na lista. Harold de Oliveira está pedindo a CPI da Lava Toga. E o Flávio Bolsonaro, que votou a favor da lei de abuso de autoridade, não assinou esse pedido de instalação da CPI da Lava Toga. Zé Maria Trindade.
Olha, Felipe, essa lista, em primeiro lugar, são necessários mais do que 27, porque há uma estratégia de sempre deixar uma folga, porque na noite o senador acaba retirando. Da última vez, eu fui informado, alguns senadores me disseram, que houve sim um trabalho do Supremo Tribunal Federal. Por si só, esse tipo de trabalho já pode soar como interferência em outro poder e um motivo grave para análise de impeachment de um ministro do Supremo que liga para um senador. Porque isso para mim não é uma ligação normal de amigos, não é uma ligação qualquer, é um sistema de pressão. O ministro do Supremo, diante da sua autonomia e da sua autoridade, ainda mais diante de um Congresso totalmente investigado, um telefonema dele soa como uma determinação. É como um chefe de milícia ligar para um morador de um apartamento dizendo: olha aqui, o senhor podia desocupar o seu apartamento. Ele não está dizendo desocupe o seu apartamento, ele está sugerindo, mas a pessoa que escuta, escuta de outra forma. Então, o Supremo, quando pede para a pessoa retirar a assinatura, está determinando, porque ele tem um poder muito absoluto. O Supremo é tratado aqui como uma espécie de rei, ou seja, o poder moderador. Então, é por isso que a estratégia do Congresso Nacional mostra que é preciso ter ali, pelo menos, ali 28, 30 assinaturas para garantir as retiradas e que 25 assinaturas fiquem, né? 27 assinaturas fiquem para garantir a criação da CPI. Agora, esse grupo aí, ele é considerado meio que proscrito no Senado Federal. Veja bem que os grandes articuladores do Senado Federal, talvez eles se achem assim, acima do bem e do mal, e inalcançáveis pela justiça, sei lá, eles não assinam e não defendem e ficam os senadores fazendo essa batalha que eu acho muito boa e corajosa.
Muito bem, só para não deixar ponto sem nó aqui, Augusto falou que não ouviu o nome do PSDB, mas tem, na verdade, dois nomes do PSDB que são menos famosos do grande público, que são Plínio Valério e o Rodrigo Cunha. Então tem dois senadores do PSDB, mas aquela turma ali mais
Tasso
próxima
Gereissati,
do Aécio Neves não está aí.
É isso aí.
Não está aí nessa.
Tasso Gereissati é o famoso dedo sujo indicado pelo Renan, né, o coronel lá do
Ceará.
Ele não pode vai entrar
ficar
numa
fora
apurada
disso.
Dessa, segundo
não
o raciocínio
pode.
Dele.
Exato, e para não deixar ponto sem nó de novo, é bom lembrar que a gente está falando aqui que o Flávio Bolsonaro votou a favor da lei do abuso de autoridade e não está pedindo a CPI da Lava Toga. Tem um fato aí por trás que pode explicar esse tipo de posicionamento dele, que foi a Operação Furna da Onça, que atingiu parlamentares lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio e encontrou ali a movimentação bancária típica entre vários assessores do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Muito bem, vamos passar aqui para a pauta que acabou de sair. É o seguinte, notícia sobre o Marco Aurélio Mello. Essa você vai rir, Augusto Nunes. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, comentou a decisão da segunda turma, da qual a gente estava falando aqui no começo do programa, que ontem anulou a sentença de primeira instância de Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. A revista Veja, Marco Aurélio, disse que a decisão, que se deu por 3-1, deveria ter sido unânime. É até engraçado, né? O relator Edson Fachin foi o vencido. Aspas. Pedi ao meu gabinete uma leitura completa da decisão. Se confirmar, ao que tudo indica, foi observada a organicidade do direito processual penal. A defesa fala por último nas alegações finais. É uma decisão muito importante do princípio básico do processo criminal. Quem fala por último é a defesa. Em época de crise, vamos buscar novos rumos, mas sem atropelos. Se foi isso mesmo, o que presumo, a decisão deveria ser até unânime. Esse é o Marco Aurélio Mello, que em dezembro de 2018 tentou soltar 169 mil presos condenados em segunda instância, incluindo Lula, com uma só canetada. Então a gente repete, Isso que eles argumentaram para livrar a cara do Bendini não está no Código Penal nem na Lei de Delação Premiada, Augusto.
Agora, ele, primeiro ele diz que a decisão deveria ser unânime, depois ele conta que mandou a assessoria estudar o processo. É. Quer dizer, ele é a favor, ele gostou do livro antes de ter lido.
Exatamente.
Bom, o Marco Aurélio Mello elogiando é outro ponto contra os que tomaram essa decisão, né? Porque ele não acerta uma faz muito tempo. Que pena que foi aprovada aquela lei que eu achava que ajudaria o Supremo, que foi chamada de PEC da Bengala, né? A lei permitiu que a idade máxima aí para a permanência no Supremo fosse 75 anos, senão ele já estaria fora. Uma pena.
Ô Zé Maria Trindade, é bom lembrar que a gente está falando aqui em alegação final. Quer dizer, os réus e os colaboradores, aqueles que resolveram firmar um acordo de colaboração premiada, eles já falaram durante o processo. Então, eles estão querendo que na alegação final, aquele réu que não firmou o acordo de colaboração também possa ver antes as alegações daqueles que firmaram para poder responder eventuais acréscimos. Quer dizer, isso já ocorreu durante todo o processo. Então, assim, é muita colher de chá para bandido, hein?
E a lei é omissa quanto a isso, pronto.
Na verdade, eu não gosto de dizer omissão, Augusto, porque não, quando não trata o legislador do assunto, fez... Né? Quando o legislador fez a lei que regulamenta a delação premiada, né? Ela, na verdade, o legislador não colocou porque entendeu que era óbvio demais, que não precisava, porque o Código de Processo Penal já trata réu como réu. O delator é um réu. Essa que é a chave. Ele não é auxiliar do Ministério Público, da acusação. Ele é um réu. Ele não é integrante do Ministério Público. Ele é um réu. Então, veja bem o detalhe onde eles foram buscar. Eu tenho dito isso porque o então juiz Sérgio Moro, que participou ativamente da Lava Jato, ele teve uma grande experiência no Supremo Tribunal Federal. Ele foi juiz auxiliar da ministra Rosa Weber. E lá ele aprendeu como lidam, né, os senhores ministros com operações desse tipo. E exatamente assistindo aqui o que eu já falei da Satyagraha, da Castelo de Areia, mesmo do caso Celso Daniel, ele viu que era possível que a Lava Jato, diante de tantos poderosos, os procuradores, o juiz e os profissionais da polícia sabiam com quem estavam lidando. São poderosos demais, presidentes de partidos, presidentes de Câmara e Senado, presidente da República, ex-presidente da República, era muita gente poderosa, presidente de partido, enfim. E aí o então juiz Sérgio Moro, ele tomou todos os cuidados do mundo, principalmente com relação a provas, que até então provas ilícitas, né, é que acabaram derrubando processos inteiros, como por exemplo, no caso da Satyagraha, um HD. Do Opportunity, que acabou sendo apreendido de forma irregular. Não havia autorização judicial, segundo o Supremo, mas estava dentro da operação. E aí derrubou toda a operação. Então, o juiz sabia disso. Sobrou isso aí. Mas isso aí não é nada, porque nem o Código de Processo Penal fala em delator, porque na época da elaboração do Código não existia o delator. Aí a delação premiada não derrubou a norma do Código de Processo Penal, ou seja, está valendo. Então, foi um cavalo de pau mesmo na legislação penal. E, mais a mais, esse assunto pode ir ao plenário, pode cair no gabinete do ministro Marco Aurélio. E não é sábio antecipar decisão assim. E com essa decisão, a gente fica sabendo que, pelo menos, 5 votos estão nessa linha, né? Que o Toffoli também deve ser nessa linha.
Mas quem não pode antecipar a decisão, quem não pode comentar caso no qual está envolvido, é todo o pessoal da primeira instância. É policial federal, é procurador, é juiz. Agora, ministro do Supremo faz tudo e mais um pouco. Inclusive, acusa os outros daquilo que faz, como a gente viu Gilmar Mendes fazer aqui nesse programa nos últimos dias, né, Augusto?
E tem mais, além... O ministro, o Marco Aurélio, por exemplo, ele tem com essa decisão, não é de outra turma. Se você faz.
É da turma que ele sonhava com porra.
Exato, não é uma turma que vai decidir. O que tem com isso os outros e tal? E por que não podem votar? os outros. Eles só podem dar palpite, se meter no meio. Isso é um absurdo a maneira, é absurdo a maneira como está funcionando o Supremo. Esse tribunal, mas está parecido com o tribunal do júri de biboca do Brasil, nos cafundós do Brasil, aí, aquelas cidadezinhas ainda dominadas por coronéis cangaceiros, tipo Renan Calheiros. Põe o Renan aí para ser ministro.
A gente vai para mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is e agradece a imensa audiência de mais de 60 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo no nosso canal de YouTube, jp.com.br/pingos.
Os Pingos.
Para Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Voltamos para a pauta número 8. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal... Aliás, só um parênteses aqui, a gente ainda vai voltar para essa questão do Supremo com uma entrevista especial daqui a pouco em Os Pingos nos Is, hein? Mas enquanto isso, a gente vai para uma questão paralela que é muito importante. Então, o ministro Moro afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, permanece no cargo e tem a sua confiança. Questionado se há alguma possibilidade de Maurício Valeixo sair, Sérgio Moro afirmou que as coisas eventualmente podem mudar. O ministro disse também que não é o chefe da PF de forma alguma. Ainda hoje, a Polícia Federal decidiu enviar o delegado Ricardo Saad, atual superintendente da corporação no Rio, para trabalhar no exterior. A mudança foi decidida quase 2 semanas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter declarado que substituiria o superintendente por problemas de produtividade por um delegado de Manaus. O anúncio ocorreu sem o conhecimento da cúpula da Polícia Federal. Aí a cúpula da Polícia Federal falou que a substituição já estava programada, que viria um de Pernambuco. O Jair Bolsonaro disse: quem manda sou eu, daquele jeito dele. Na verdade, não é atribuição do presidente interferir em superintendência de Polícia Federal estadual. Ele escolhe apenas o diretor-geral da Polícia Federal. Depois o Bolsonaro disse: ah, se eu não posso interferir na superintendência, então eu troco o diretor e tal. Mas toda a maneira como ele foi tomando aquelas atitudes, Augusto, fez com que a manchete de hoje seja, ó, semanas depois, após Bolsonaro declarar e tal, o superintendente é mandado para o exterior e fica, de qualquer forma, parecendo para muita gente uma interferência. E é bom lembrar, uma superintendência lá no Rio de Janeiro, onde o Flávio Bolsonaro é investigado. Citei agora há pouco que o gabinete dele, no gabinete dele houve aquelas movimentações bancárias atípicas entre assessores. Então a maneira como ele conduz essas coisas acaba causando um desgaste que muitas vezes pode ser desnecessário.
Nós três aqui somos completamente contrários a ritos que não são necessários. Esse não é o caso. É evidente que o presidente da República é o número um, ele manda em todo mundo ali. Mas ele não tem que tomar decisões que ultrapassam aí a linha do ministério. Tem ministro para isso, tem... Ministro da Justiça trata, conversa com o superintendente da Polícia Federal, com o diretor-geral da Polícia Federal, que cuida desse caso. E me parece que estava decidido há tempos na substituição do superintendente no Rio. Agora, o presidente da República, sabe-se lá porque precipitou tudo, né? Numa declaração que foi infeliz e que se desdobrou em outras igualmente impertinentes, como eu é que mando, eu é que troco. Agora, parece que é um afago aí no Sérgio Moro, mais do que merecido. O Sérgio Moro tem sido maltratado pelo governo. O governo, nos primeiros momentos, o Jair Bolsonaro está do lado do quando começou a divulgação dessas bobagens aí, roubadas pelo Intercept. O Jair Bolsonaro ficou do lado do Moro. Agora que o Moro está sofrendo um ataque frontal que envolve até o Supremo, essa é a hora de o presidente da República mostrar que, se o seu ministro da Justiça não tem carta branca, ele tem pelo menos a sua confiança total.
Zé Maria Trindade, eu vou falar para você comentar essa notícia, mas tentar ser breve porque tem uma notícia urgente aqui. Diga lá.
Vou ser breve aqui, é só para dizer que o ministro Sérgio Moro, depois de todos esses ataques aí, aparece como o candidato ali ao lado de Jair Bolsonaro, na frente ali do Dória, do Huck e de vários outros, né? É um nome forte no governo, mas eu nunca acreditei nessa história de ministro com carta branca e poderes totais. Isso não existe. Se isso acontecesse, seria, na minha opinião, um governo paralelo. E ninguém vai fazer declarar um governo paralelo no seu. Então, ele teve a oportunidade de se explicar, visivelmente constrangido o jeito de falar e tal, ele dizendo que é especulação, mas visivelmente constrangido diante da situação.
Legal, acabou de sair uma decisão do Edson Fachin sobre o Lula. O que eu comentei aqui no começo do programa? Que o Cristiano Zanin, advogado do Lula, estava tentando fazer parecer que aconteceu em outros processos que já renderam condenação ao Lula, como do caso do Triplex do Guarujá, pelo qual ele está preso, e do sítio Atibaia, pelo qual foi condenado em primeira instância. Ele estava tentando fazer parecer que aconteceu o mesmo que aconteceu no caso do Bandini e que resultou na decisão da segunda turma de fazer o processo voltar à primeira instância.
Extensão, né?
Exato. E aquilo só tinha acontecido num outro caso envolvendo Lula, que era o caso do Instituto, que era o caso em que houve prazo simultâneo para as alegações finais entre os réus, incluindo aqueles que aderiram à colaboração premiada. Mas nesse outro caso, não houve ainda condenação. Então, quer dizer, se prevalecesse aquilo que a segunda turma decidiu, esse caso ia apenas voltar na parte das alegações finais, quer dizer, iam abrir prazos diferentes para as alegações finais para que aquele réu que não aderiu à colaboração premiada respondesse depois daqueles que se tornaram delatores e sem interferência, portanto, em condenações. Então vamos ver o que o Edson Fachin decidiu. O Edson Fachin determinou que o atual juiz lá da Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Bonar, reabra o prazo de alegações finais na ação do Instituto, no qual Lula ainda não foi condenado, como eu disse, para que ele possa se defender após seus delatores no processo. A decisão aplica o novo entendimento da segunda turma do STF, que beneficiou Aldemir Bendini e esvazia, em boa medida, o habeas corpus apresentado hoje pela defesa, que buscava anular condenações já proferidas em outros casos, o do Triplex e o do Sítio. Nesses casos, o pedido para Lula apresentar alegações finais por último seria incabível, registra aqui o antagonista. Por isso, pediu para anular essa fase no processo do Instituto, mas também as condenações do Triplex e do Sítio, o que não faria o menor sentido. Então, repetindo, o Edson Fachin determinou ali um novo prazo de alegações finais para que o Lula possa se defender após os seus delatores no processo. Então ele está dando a esse caso o entendimento que foi estabelecido ontem pela segunda turma do STF, mas está afastando a hipótese de anular as condenações no caso do Triplex, pelo qual Lula está preso, e do Sítio, pelo qual foi condenado em primeira instância. Mesmo assim, mesmo que o Lula não se livre, que ele não vá ser solto hoje da cadeia, Augusto Nunes, é o caso de uma aplicação de uma lei, praticamente, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal ontem. E não é um órgão legislador.
Pela segunda turma.
Pela segunda turma, né? Nem pelo Supremo, é uma parte dele.
Exatamente. Olha, é uma pena que isso esteja ficando com... Uma pena, não. É inaceitável que isso esteja ficando com cara de jurisprudência, mas pelo menos o Edson Fachin fechou a porta por onde passaria aí mais uma chicana. Agora, tudo bem, reabre o prazo e se faz e que se faça o que a defesa invoca para anular um processo que seria mais absurdo ainda, se isso acontecesse, seria mais absurdo ainda que o desfecho, se é desfecho, do caso do Bendini. Ah, o que eles estão pedindo, o Felipe estava lendo, eu fui ficando pasmo, embora já soubesse disso. Toda vez que eu me dou conta do que está acontecendo, eu me espanto. Eles querem anulação de uma condenação que não houve. Não existe isso. É imaginária. Então eles querem, não, está absolvido, mas não foi condenado. É porque sabem que defendem culpados. Eles sabem que o Lula é culpado. Em todo esse palavrório de ministros do Supremo, não apareceu um com coragem de dizer que estava resolvendo, que está tratando do caso de um inocente preso injustamente. Eles não têm coragem de dizer que o Lula não é um corrupto, porque é, e não é um lavador de dinheiro, porque é. eles têm de se referir a essas filigranas, repito, jurídicas, para abrir a porta a um preso que deveria continuar por lá, porque deve continuar por lá, porque fez o suficiente para ser castigado.
José Maria Trindade.
É interessante dizer que o ministro Edson Fachin foi o relator desse processo na segunda turma e ele foi o voto vencido, né? O primeiro a abrir esta divergência foi Ricardo Lewandowski. E nesta decisão, o ministro Edson Fachin, é a decisão dele porque ele é o relator do processo. E aí ele diz claramente de que se trata de uma prevenção. Veja bem, não houve nem mesmo a sentença desse caso do Instituto. Mas ele está dizendo que é uma prevenção para evitar posteriores retornos em caso de erro de ritmo processual. E aí, na sentença, o próprio ministro Edson Fachin descreve o seguinte, de que até que sobrevenha uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma indicação clara de que ele deve mandar ao plenário do Supremo Tribunal Federal os próximos, ou esse mesmo sentido, a análise do Supremo, do plenário do Supremo, que deve, portanto, e finalmente analisar esse processo. Eu quero dizer que se trata de uma decisão muito pesada, é um cavalo de pau na legislação, não existe isso na legislação, nem no Código de Processo Penal e muito menos na Constituição e nunca na delação premiada, né? E o plenário precisa ser ouvido nesse caso, porque existem outros que estão na fila, como a nota oficial da Operação Lava Jato. Devo dizer também que nos estados, as operações estaduais da Lava Jato também fizeram o mesmo. É o caso, por exemplo, de alguns processos contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.
Legal, Zé Maria Trindade. Eu lembrei de um episódio aqui, não sei se vou conseguir me fazer entender e explicar, Augusto Nunes, mas você lembra que o processo de impeachment, ele foi judicializado em todas as suas etapas, praticamente. Caía lá decisão para o Supremo Tribunal Federal julgar a votação que houve na Câmara dos Deputados. Se foi votação secreta, se não foi e tal. O tempo todo tinha polêmica. Se eu não me engano, foi num desses casos que o Teori Zavascki, na época, vocês me corrijam se estiver errado, pode ter sido num outro caso, mas eu lembro muito bem do Teori Zavascki em determinado momento, dando um certo chega para lá no Barroso, que sempre teve um ativismo judicial, embora aqui sobre as questões de corrupção seja aquele mais próximo de defender a Lava Jato, mas o Teori Zavascki falou assim, olha, estou me atendo aqui às possibilidades do que está previsto no texto. Porque o que acontece? Eles analisavam decisões tomadas, por exemplo, pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Esquece por um momento que era o Eduardo Cunha, que estava envolvido em corrupção, etc. Ele, como presidente da Câmara, tomava decisões regimentais e a gente, até como analista, tinha que avaliar se essas decisões regimentais estavam corretas ou se não estavam. E o Teori Zavascki estava querendo dizer, com aquele chega para lá, Augusto Nunes, o seguinte, eu estou avaliando aqui se a decisão que... Eu não me lembro se era o Eduardo Cunha na ocasião, mas acho que é. Se o Eduardo Cunha tomou, eu estou avaliando aqui se a decisão que ele tomou tem alguma coisa contra, na lei, que ele tomasse essa decisão.
Lógico.
Então, assim, se ele tomou uma decisão que está dentro das interpretações cabíveis àquilo que está escrito, eu não tenho como anular aquilo que ele fez. E o Barroso, por outro lado, estava querendo escolher dentro das interpretações cabíveis aquela que era a que ele julgava melhor. E aí anular a votação em cima daquilo. Então, o que acontece aqui no caso da segunda turma? Que ela decidiu a respeito de uma decisão processual, né, do Sérgio Moro dentro da investigação. O que eles têm que avaliar? Bom, existe algo na lei que proíbe essa decisão?
Claro.
Ou isso está dentro das interpretações cabíveis? Tem alguma regra contrária a isso? Ele, com essa decisão de abrir o prazo simultâneo para as alegações finais dos diferentes réus, ele está transgredindo alguma norma legal? E ele não está, porque não tem isso previsto. Essa regra que eles impuseram ontem não está prevista no Código Penal, não está prevista na Lei de Delação Premiada. Então, o que eles tentam fazer é assim, mas a gente julga que é melhor assim.
Mas é isso aí
é isso aí que eu quero.
Retroage em benefício do réu. Isso é maluquice. Né? Não existe a lei, como é que vai fazer? Então você vive, se você interpretar as coisas assim, você fica anulando o processo atrás do outro aí, porque as coisas vão mudando. É loucura, não tem sustentação legal essa argumentação deles. É um casuísmo, repito, pela enésima vez, feito para abrir a porteira por onde eles pretendem tirar o Lula da cadeia, só isso.
Você entendeu, Zé Maria Trindade? Complemente aí.
É o que você está dizendo. Olha, Felipe, a legislação, a Constituição determina o seguinte, que o cidadão comum, ele só pode ser obrigado a fazer algo em virtude da lei. Então, ninguém pode ser obrigado a absolutamente nada, a não ser se a lei determinar que você faça. Aí você é obrigado. Já para o funcionário público e o integrante do Ministério Público, o juiz, o ministro do Supremo, o funcionário público, a situação se inverte, é exatamente invertido, ou seja, ele só pode fazer o que a lei determina, né? Para o cidadão comum, é só o que a lei obriga. E para o servidor público, ele só pode fazer o que a lei determina, né? Então, o que leva a isso? É que eles têm que seguir a legislação. E, neste caso aí, o Código de Processo Penal. O que diz o Código de Processo Penal? Há um conceito em jurisprudências de que o seguinte, que o réu é sagrado, ele deve ter todo o direito de defesa. E é exatamente por esse direito amplo de defesa que a lei diz, né? Ele deve ser o último a falar antes da sentença do juiz, né? O réu. Neste caso, são réus. É lá, réu. É réu. O delator não é integrante do Ministério Público. O integrante não é um auxiliar da acusação. O réu é réu. Ele, inclusive, foi condenado a penas menores porque colaborou e tal. E a própria lei determina isso. A lei é que trata da regulamentação da delação premiada. Então, é muito claro, é claríssimo. O nome dele é réu. É o delator.
Muito bem, a gente precisa chamar mais um intervalo comercial de Espinhos nos Is, para quem nos escuta pelo rádio, então pode soltar o break, Robson. Olá de Brasília, José Maria Trindade, agora transmitindo para você que nos escuta pelo rádio, e temos um entrevistado especial já na linha com a gente. É isso mesmo? Daqui a pouco só a gente tem que registrar, às 20 horas, começa a Voz do Brasil após o programa Os Pingos nos Is. Mas, como eu ia dizendo, temos um entrevistado especial na linha com a gente, o procurador Ailton Benedito, para nos ajudar a analisar essa decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele que não está na lista tríplice do Ministério Público Federal, mas foi um dos nomes que apareceram aí como cotados também para a sucessão da Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Boa noite, procurador. Muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto, Zé Maria, a todos os espectadores dos programas Os Pingos nos Is, que eu acompanho diariamente, inclusive.
Procurador, é um prazer recebê-lo e queria saber a visão do senhor sobre essa decisão de ontem, mais especificamente sobre esse ponto de eles criticarem a abertura simultânea de prazo nas alegações finais para os réus. Isso a gente estava dizendo que não está no Código Penal, não está na Lei de Delação Premiada. Então, de onde eles tiraram isso?
Felipe, eu estou acompanhando o programa desde o início e eu percebo o seguinte, vocês praticamente esgotaram a discussão dessa temática.
Obrigado.
Sobrou muito pouco para mim. A questão é a seguinte, eu quero destacar aqui o posicionamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que diz claramente a mera inversão da ordem da apresentação de alegações finais não constitui causa de nulidade. Decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Só por aí já temos um precedente, e são vários precedentes contrapostos à decisão tomada ontem pelo Supremo.
Procurador, Tribunal, isso que o senhor leu, peraí, procurador, isso que o senhor leu é muito importante, vou pedir para o senhor ler de novo aí, entre aspas, é uma decisão da primeira turma, porque saiu notícia hoje de que teria de haver já outra decisão da primeira turma para que houvesse mais peso num eventual recurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o senhor então encontrou uma jurisprudência, vamos dizer assim, da primeira turma?
Vou ler entre aspas para que todos gravem. Ação penal número 968 do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, relator, ministro Luiz Fux. decisão tomada por unanimidade. Diz expressamente: inexiste previsão legal de nulidade decorrente da mera inversão da ordem das alegações finais, sendo certo que as nulidades processuais são números clausos e, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, rege-se pelo princípio não há nulidade sem prejuízos. Esta decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao meu sentir, é um precedente que cabe absolutamente como contraposição à decisão tomada ontem pela segunda turma.
Exato.
A segunda turma disse ontem que existiria uma ordem de apresentação de alegações finais entre réus nos processos em que figuram colaboradores e não colaboradores. No entendimento da segunda turma ontem, nesses tipos de processos, os não colaboradores deveriam se manifestar por último. Ocorre que, no processo penal, o acusador é o Ministério Público. O colaborador, ele, por si mesmo, inclusive, não basta as suas alegações para condenar ninguém. Ou seja, se o Ministério Público não se desincumbir do ônus de provar com elementos bastantes para a condenação, as meras alegações, as meras palavras dos réus colaboradores não servem para condenar ninguém. Nesta linha, a decisão tomada ontem se contrapõe à decisão tomada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu quero ressaltar aqui que o precedente de ontem, eu chamo inclusive de precedente Bendini, não tem sustentação na ordem jurídica processual penal. Não há no Código de Processo Penal, não há na lei de delações premiadas, de colaboração premiada, nenhuma disposição que estabeleça uma ordem hierárquica entre réus colaboradores e não colaboradores. Nessa linha, sempre, em todos os juízes do Brasil, em todos os tribunais do Brasil, a ordem é clara. A acusação, Ministério Público, se manifesta. Em seguida, os réus, sem distinção de réus colaboradores ou não. Por isso, eu entendo que esta decisão da segunda turma de ontem, do Supremo Tribunal Federal, não se sustenta e não se sustentará quando for levada ao pleno do Supremo Tribunal Federal.
Perfeito.
Augusto Nunes.
Procurador, o Zé Maria Trindade estava lembrando isso aí, né? Que ele dizia, estão tratando de manifestações de réus. De réus, não estão falando nem do promotor, de procurador, não. É tudo réu. E o senhor parece que usou a expressão correta. São colaboradores e não colaboradores, mas todos réus, é isso.
Colaboradores e não colaboradores, todos réus em igualdade de condições no processo penal. Aquele que tem uma distinção é a acusação, é o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público provar as suas alegações e, devendo provar nos casos em que há colaboração premiada, inclusive as alegações dos réus colaboradores. Não bastará nunca, e a própria lei de colaboração premiada estabelece que as alegações dos colaboradores, por si mesmas, não são bastantes para condenar ninguém. Ora, se não são bastantes para condenar ninguém, o colaborador não assume o papel de auxiliar do Ministério Público, não assume o papel de acusador daquele que não é colaborador. E eu ressalto que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm precedentes na linha de que, em processo penal, não há nulidade sem prejuízo. E, como eu mencionei no precedente da primeira Câmara, a mera inversão das alegações finais não constitui nulidade processual penal. E eu friso, inclusive, que os próprios ministros que ontem firmaram este precedente Bendini na segunda Câmara são recorrentes às suas decisões tomadas no sentido de que não há nulidade sem prejuízo. E a mera inversão das alegações finais não constitui nulidade no processo penal.
Maravilha. Então, eu queria ressaltar aqui duas coisas que o procurador falou antes de passar a palavra para o José Maria Trindade. Uma delas foi o entendimento do Luiz Fux, então, num caso julgado na primeira turma, de que inexiste nulidade para esse caso. E a segunda turma decidiu...
Endossado por unanimidade.
Que existe a nulidade nesse caso. O outro ponto que eu achei muito importante aqui na forma como o procurador Ailton Benedito falou é que o réu, ele não está respondendo à acusação do outro réu que aderiu à colaboração premiada. Quem faz a acusação é o Ministério Público. Então, quer dizer, não tem porquê o juiz levar em consideração uma acusação que é feita pelo delator apenas e não pelo Ministério Público. Então, por que, que ele precisaria responder às alegações finais depois do réu, que é colaborador? Muito bem, Zé Maria Trindade, sua pergunta para o procurador Ailton Benedito.
Pois é, procurador. Hoje, na própria sentença do ministro Edson Fachin, que foi o relator vencido, né, no plenário da segunda turma, ele diz o seguinte: ele determina o recuo do caso do Instituto, só do caso do Instituto, às alegações finais, antes mesmo da sentença. E aí, ali ele diz que é apenas uma prevenção, ele não adere à tese, né, é apenas uma prevenção enquanto não vem a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a indicação de que ele pode levar esse assunto ao plenário, ou indica que, de alguma forma, esse assunto será discutido pelos 11 ministros. Né?
Eu não tenho dúvida que esse assunto tem necessariamente que chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A dimensão que essa decisão de ontem da segunda Câmara, da segunda turma, poderá tomar, se ela não for revertida, é de uma gravidade absoluta. Em todos os processos penais no Brasil, em que são processados réus colaboradores e não colaboradores. Não se trata apenas de um processo penal da Lava Jato em Curitiba. São todos os processos penais no Brasil que têm como réus colaboradores e não colaboradores. A prevalecer o entendimento da Segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal de ontem, todos estes casos estão sujeitos a esse tipo de nulidade, e mais ainda, mesmo os casos que já tenham sentença transitada e julgado, poderão ser objeto de revisão criminal. A perda que a sociedade pode sofrer com uma decisão nesse sentido é absurda. Pensando apenas na Lava Jato, ela é uma operação que transcorre há 5 anos. Quanta energia do Estado brasileiro, da sociedade, foi gasta em todos os processos, em todos os casos da Lava Jato. E multiplique-se estes casos da Lava Jato com todos os outros processos penais do Brasil que têm colaboradores. Portanto, a discussão da decisão de ontem da Segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal, ela pode se revelar deletéria de tal forma para a persecução criminal do Brasil. Vamos voltar ao status anterior à lei de colaboração premiada, em que só eram punidos no Brasil os famosos 3Ps, não é? Não vou referir aqui quais são especificamente, mas todo mundo que opera no sistema jurídico sabe quem são os 3Ps. Exclui-se então a possibilidade de que grandes organizações criminosas venham a ser punidas no Brasil, porque sem a colaboração premiada é praticamente impossível que haja punição das grandes organizações criminosas que assolam e maltratam o povo brasileiro. Eu entendo que o melhor caminho, e pelos indicativos do próprio ministro Fachin, será afetar um caso que tenha réu colaborador e não colaborador ao Supremo Tribunal, ao Pleno do Supremo Tribunal, para que se defina claramente essa situação. Nós hoje estamos em uma situação que é a seguinte: todos os processos que tramitam no Brasil, todos os processos criminais que envolvem organizações criminosas, que envolvem réus colaboradores e não os colaboradores, pendem sobre si uma espada de Damocles. Os operadores jurídicos, procuradores, promotores, juízes, delegados, têm contra si uma espada de Damocles. A qualquer momento, qualquer decisão tomada poderá ser revertida de um lado ou de outro. Porque nós chegamos a um paradoxo, que é o seguinte: a decisão do ministro, do então juiz Sérgio Moro, foi num sentido. Se ele tivesse decidido em outro sentido, seriam os prejudicados, eventualmente, os colaboradores, a se socorrer de um recurso ao Supremo para também anular. Ou seja, o que foi feito pode se levar à anulação, e o que não foi feito, se tivesse sido feito, poderia levar também à anulação nos termos da decisão tomada ontem pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, e a gente não tem muito como prever qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, a não ser que a gente tenha o nome das pessoas, né? Porque a gente sabe mais ou menos como é que o ministro costuma votar de acordo com o réu envolvido no caso. Agora, o senhor procurador disse que estava ouvindo o programa, não sei se pegou essa notícia que eu dei pouco antes do senhor entrar no ar, que o Edson Fachin já determinou que o Luiz Antônio Bonal, juiz lá de Curitiba, reabra o prazo de alegações finais na ação do Instituto Lula. Não é aquela pela qual o Lula foi condenado e preso, né, para que ele possa se defender após seus delatores no processo. Então, nesse caso, ainda não houve condenação, mas o Edson Fachin já está aplicando esse novo entendimento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
O senhor falou... Errou.
Pois é, o senhor falou em que ele poderia afetar um novo caso que envolva colaboradores e não colaboradores, mas todos réus, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas como é que fica se ele já está aplicando isso a outros casos e se o plenário eventualmente reverter, volta a reverter também nos casos em que esse entendimento já foi aplicado? É uma confusão que se estabelece por causa desse ativismo judicial, né?
Nós estamos naquela seguinte situação. A lei é uma só. De acordo com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, a mera inversão da ordem de alegações finais não ocasiona nulidade. Portanto, hoje, os processos penais em curso tanto podem levar a uma classificação para que os réus colaboradores se pronunciem por último, o primeiro, e os não colaboradores por último, como o contrário. Porque nós estamos dentro de duas interpretações possíveis. Certo é que, em nenhuma delas, a mera inversão entendida poderá levar à nulidade de nenhum dos processos. O que é necessário é que o plenário do Supremo se manifeste, até para que não haja prejuízo nos processos que, eventualmente, fiquem aguardando uma decisão definitiva do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas é nesse sentido, o ministro Fachin, ao mandar que o processo que está em Curitiba siga esse precedente Bendini, ontem da segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal, ele tomou essa decisão, mas, eventualmente, seguindo-se esse precedente, chegasse a sentença sendo confirmada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não terá havido prejuízos na inversão que eventualmente seja produzida no momento das alegações finais. É certo que há uma insegurança jurídica generalizada por parte dos operadores jurídicos. Isso pode, sim, dar ensejo a todo tipo de recurso, de procrastinações, de chicanas processuais que acabam prejudicando a tramitação normal dos processos e aí, sim, podendo levar à ocorrência de fenômenos como a prescrição, e, portanto, a impunidade daqueles que deveriam ser processados regularmente e, eventualmente, punidos com sentenças condenatórias ou absolvidos. Esse é o fenômeno que nós estamos diante dele, ou seja, a procrastinação dos processos de forma indefinida enquanto o plenário do Supremo Tribunal Federal não se pronunciar definitivamente sobre a matéria.
Procurador Ailton Benedito, muito obrigado pelos seus esclarecimentos fundamentais, pela sua participação em Os Pingos nos Is. O senhor é sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite, bom trabalho.
Agradeço, Felipe, Augusto, Zé Maria e a todos os espectadores da Rádio Jovem Pan e aos Pingos nos Is, que eu, digo sempre, assisto ou ouço diariamente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Muito obrigado, um grande abraço, a gente fica feliz. Vamos para o último intervalo comercial e assim que acabar esse programa, você que está ligado no rádio ou no YouTube, passa lá no canal Mulheres da Pan, que já tem o segundo episódio do programa Mulheres da Pan, depois de todo o sucesso do primeiro, e está muito legal, youtube.com/Mulheres da Pan, mas a gente ainda tem 5 minutos, fica com a gente, solta o break, Robson.
Os Pingos nos Is.
Repete com mais ênfase e detalhes aquilo que a gente esmiuçou durante todo esse programa. Comente, Augusto.
Está altamente reveladora do procurador aí, Ailton Benedito, já é meu candidato a procurador-geral da República. Foi impecável o raciocínio dele. Primeiro, errou esse pessoal, se é que existe, esse pessoal que chamado de integrantes do... da procuradoria, acham difícil porque não existe o entendimento anterior de outra turma. Existe sim, como mostrou Ailton Benedito, que permite que você anule o processo, seja qual for o resultado. Se você botar para ouvir primeiro um lado, você o processo pode ser anulado pela segunda turma. Se você fizer o contrário, é anulado pela primeira. já existia o entendimento, portanto não é jurisprudência, não. Errou também o Fachin ao considerar, certamente desconhece a existência dessa outra decisão da primeira turma. Então, eu vejo agora como condenada a revogação essa decisão absurda da segunda turma. Não resiste aos argumentos.
Zé Maria Trindade, suas considerações finais.
É isso mesmo. A entrevista foi definitiva. Ou seja, se de um lado os delatores falarem primeiro, eles podem reclamar, não, eu sou réu, falo por último. Então, provocou uma insegurança jurídica muito grande, é isso que me faz crer que o plenário do Supremo terá que analisar e definir ali uma jurisprudência ou reinterpretar, vamos dizer assim, o Código de Processo Penal e a lei que regulamenta a delação premiada. É isso, obrigado, muito boa noite.
É isso aí, para fechar com chave de ouro, antes de vocês irem lá no youtube.com/mulheresdapan assistirem ao segundo episódio do programa Mulheres da Pan, vamos ouvir os ouvintes, assistir aos espectadores. Solta aí, Robson.
Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa recente decisão do STF, especialmente para o Zé Maria, que está lá em Brasília, por dentro desses assuntos. A minha dúvida é o nosso sistema realmente, nosso ordenamento jurídico realmente